10h33, quarta-feira, 9 de fevereiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. O empresário Luiz Abia Antun, réu de várias operações do Ministério Público e primo do ex-governador Beto Richa, morreu em um acidente de carro no Mato Grosso. Quem tem as informações é a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, muito bom dia.
Olá, Luciano, bom dia a todos. O empresário Luiz Abia Antun, primo distante do ex-governador Beto Richa e acusado de uma série de investigações do Ministério Público ao longo dos últimos anos, ele morreu após se envolver em um acidente de trânsito em Rondonópolis, no Mato Grosso, durante a tarde de ontem. Abia Antun morreu após capotar a caminhonete que conduzia em uma estrada rural. Outra pessoa não identificada, que também estava no veículo, se feriu gravemente e foi socorrida em um hospital de plantão. O empresário voltava para uma fazenda onde estava morando há cerca de 5 meses. Ele residia no Líbano desde 2018 e retornou ao Brasil depois de ter a prisão preventiva suspensa pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal em novembro de 2020. A ordem judicial havia sido expedida no âmbito da segunda fase da Operação Publicano, que investigou um suposto esquema de corrupção descoberto na Receita Estadual em Londrina. Considerado foragido até a revogação desse pedido de prisão, Abi chegou a fazer parte da lista de suspeitos procurados pela Interpol. O empresário também foi réu nas operações Voldemort, que apurou um esquema de fraudes em licitações também aqui em Londrina, e na Quadro Negro, acusado de supostamente desviar cerca de 20 milhões de reais que deveriam ter sido utilizados na construção e na reforma de escolas estaduais. Abia Antun também respondeu ao lado do então governador Beto Richa a acusações investigadas pela Operação Rádio Patrulha, que apurou supostos desvios milionários em um programa que havia sido criado pelo governo para manutenção de estradas rurais. Na época, tanto ele quanto Richa acabaram presos acusados de chefiar o esquema. Por meio dos advogados, Abia Antun sempre negou as acusações. O corpo vai ser velado a partir do meio-dia e sepultado às 5 da tarde de hoje, aqui em Londrina. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. O assunto agora é saúde. Uma estatística que preocupa. Em janeiro deste ano, o Paraná registrou um aumento de 26% nos casos de Covid-19 entre jovens e crianças de 0 a 19 anos. Em dezembro de 2021, o número estava em 198 mil e o mês de janeiro fechou com 250 mil registros nesta faixa etária desde o início da pandemia. No boletim desta segunda-feira, os casos de 0 a 19 anos cresceram 9,3%, foram 274 mil registros. Quando comparados os dados de janeiro deste ano com os do mesmo período do ano passado, a diferença é ainda maior, com aumento de 357%. O número de mortes nesta faixa etária também aumentou. Em janeiro deste ano, foram registradas 127 mortes. Em janeiro do ano passado, 23 mil, 453% de aumento. Ou melhor, foram 23, né? Vamos repetir os números aqui. Em janeiro deste ano, foram 127 mortes nesta faixa etária de crianças. Em janeiro do ano passado, foram 23. Um aumento, então, de 453%. Já no boletim de segunda-feira, o número estava em 134 mortes, 7 casos em 7 dias. Desde o início da pandemia, foram registradas 90 mortes na faixa de 10 a 19 anos, 8 mortes de 6 a 9 anos e 36 mortes de 0 a 5 anos. Durante o ano passado, foi um crescente. Mês a mês, os registros de mortes foram aumentando. Os dados estão do boletim da Covid-19, divulgados pela Secretaria Estadual da Saúde. Em entrevista à CBN Curitiba, nesta terça-feira, Flávia Quadros, que é superintendente de gestão da Secretaria Municipal da Saúde, comentou que o Executivo Municipal monitora o aumento de casos na cidade e não descarta a reabertura de leitos exclusivos para tratamento da doença.
Monitorando e havendo necessidade, a gente faz ampliação de leitos, como já fizemos em alguns momentos. No caso das crianças, a gente observa que devido ao grande número de casos, uma porcentagem sempre vai para o internamento. E é isso que acontece, independente da faixa etária da criança, do idoso, como a gente teve muitos casos em dezembro, final de dezembro e janeiro, nós vamos ter também uma porcentagem de internamento, que é bem menor do número que nós tínhamos antes. O número do internamento das crianças, ele se mantém proporcional ao que a gente já tinha antes, e o que a gente vê são crianças, às vezes, com uma comorbidade, crianças que fazem já tratamento.
Então tá aí, né? Isso é reflexo do aumento de casos de Covid-19 entre jovens e crianças de 0 a 19 anos, né? Então pega todas as crianças e os adolescentes também, e consequentemente aumento no número de mortes neste público. Da saúde nós vamos para a economia. A arrecadação do ISS, que é o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, aumentou 24% em Ponta Grossa no ano passado. Nós vamos para lá conversar sobre esse assunto com Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Ricardo, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Segundo a Secretaria Municipal da Fazenda, a cidade arrecadou 134 milhões de reais no ano passado. A arrecadação em 2020 foi de 108 milhões. O imposto é cobrado sobre a prestação de serviços de empresas e profissionais autônomos. O ISS é recolhido pelos municípios em praticamente todas as operações que envolvem serviços. Um levantamento feito pela Frente Nacional de Prefeitos aponta que em toda a região sul houve uma queda na arrecadação de ISS entre 2019 e 2020. Entre as 15 cidades avaliadas, Ponta Grossa está entre as que registraram aumento nessa arrecadação. Em Ponta Grossa, a receita do ISS passou de 100 milhões de reais para 108 milhões de reais. Segundo o CAGED, dados Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o setor de serviços tem o maior estoque de empregos em Ponta Grossa, com 41.722 pessoas empregadas. O setor fechou 2021 com 1.146 contratações a mais do que demissões e acaba contribuindo também para este dado importante para a cidade de Ponta Grossa na arrecadação de ISS. Luciano?
Obrigado, Ricardo. Da economia para a educação, após recomendação do Ministério Público, a Universidade Estadual de Maringá lança vestibular para pessoas com deficiência. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes. Luciana, muito bom dia.
Oi, Luciano, bom dia. Nessa terça-feira, a Universidade Estadual de Maringá anunciou a abertura de um edital para a realização do primeiro vestibular para pessoas com deficiência. Serão 189 vagas extras para este público, distribuídas em todos os cursos de graduação. A prova será dia 27 de março, mesmo dia de aplicação do PAS, que é o processo de avaliação seriada da UEM. O número de vagas ofertadas nos demais concursos não sofre alteração. Na semana passada, o Ministério Público emitiu uma recomendação administrativa para que a UEM respeitasse a legislação que determina a reserva de 5% das vagas para estudantes com deficiência. E essa lei está em vigor desde dezembro de 2020. A UEM explicou que pretendia incluir essas vagas no ano letivo de 2023. Mas após a recomendação do Ministério Público, decidiu antecipar e abriu este vestibular exclusivo para pessoas com deficiência. Os candidatos têm uma semana para se inscrever a partir do próximo dia 16. Luciana.
Muito obrigado, Luciana, pelas informações. Por falar em vestibular, a Universidade Federal do Paraná realiza domingo agora, né, a prova do vestibular 2021-2022. A prova acontece em 5 cidades, Curitiba, Apucarana, Toledo, Palotina e Matinhos, em fase única, exceto para o curso de música, que vai ter uma prova na segunda-feira de conhecimentos específicos. Os portões dos locais de prova da Federal serão abertos ao 12h30 e à 13h30. Todas as portas de acesso à sala serão fechadas por conta das medidas de prevenção exigidas pela pandemia de Covid-19. A ocupação das salas de prova será de apenas 70% da capacidade física. Em entrevista agora há pouco aqui à CBN Curitiba, o reitor da UFPR, Ricardo Marcelo Fonseca, confirmou, né, que o retorno presencial às aulas na Federal acontece na segunda-feira. Então, segunda-feira, retornam às aulas presenciais na Universidade Federal do Paraná. E nós vamos agora ao Vale do Iguaçu. O município de Irati vai receber a primeira cidade do idoso do Paraná e a segunda do Brasil. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Rafael, bom dia. O que é essa tal de cidade do idoso?
Olá, Luciano. Bom dia a você. Bom dia a todos. Trata-se de um projeto pioneiro no Paraná e que é apenas o segundo no Brasil, como você ressaltou. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior assinou na última segunda-feira a autorização para a construção do Complexo Social do Idoso, ou a Cidade do Idoso, como tem sido chamado. Esse projeto que irá contemplar o município de Irati, a cerca de 90 quilômetros de União da Vitória. Neste complexo, Luciano, os idosos contarão com academia para a prática de atividades físicas, atenção à saúde específica para esta faixa etária, cozinha comunitária, letramento, aulas de informática, dança, música, piscina para hidroginástica, campo de bocha, jardim, capela para celebrações ecumênicas, entre outras atrações. Além do impacto social, o funcionamento da estrutura irá gerar, no mínimo, 40 empregos diretos em Irati. Os idosos poderão acessar o local logo cedo e permanecer na cidade do idoso durante todo o dia, retornando para suas casas no final da tarde. A população estimada de Irati no ano de 2020, segundo o IBGE, era de 61 mil pessoas, das quais 14% idosas. Isso representa mais de 8.500 idosos no município que serão beneficiados com esse projeto, com essas atividades. A obra, que será erguida no CT Willy Lars, uma área utilizada para a realização de eventos no município, iniciará em breve e o complexo vai atender também os municípios da região de Irati. O investimento ultrapassa os 7 milhões de reais. Lúcia.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E agora nós vamos a Cascavel. É o show rural, terceira maior feira do agronegócio do mundo, entra hoje no seu terceiro dia. A CBN Cascavel, claro, está com seu stand na feira e de lá nós conversamos com o Roberto Benjamin. Roberto, traz informações sobre o projeto de lei conhecido como o Pacote do Veneno, projeto esse que quer facilitar a liberação de fabricação e uso de agrotóxicos no país. A votação começa hoje na Câmara dos Deputados, né, Roberto? Bom dia.
É isso mesmo. Bom dia a todos. O presidente Arthur Lira coloca hoje em votação e uma expectativa muito grande. Principalmente esse é um assunto debatido aqui no Show Rural, muitos agricultores, muitos pecuaristas, muita gente por aqui nessa expectativa. É um assunto que vem sendo debatido já há um bom tempo e hoje sendo colocado em votação. Mas há aqueles que entendem que esse projeto não é importante, que não é momento para ser colocado ou para ser aprovado. É o caso da professora Lilian Porto, professora universitária e vereadora aqui em Cascavel.
Muita preocupação, a gente acompanha a tramitação do pacote de veneno, porque as mudanças e as liberações que se pretendem em relação ao uso do agrotóxico ampliarão a contaminação das águas, do solo e, sobretudo, o volume de adoecimento de animais e seres humanos. Nós temos um impacto na saúde humana absurdo, ampliação do volume de câncer, de nasciturnos com problemas, o próprio autismo já está comprovadamente vinculado ao uso de agrotóxicos, e este projeto pretende apenas garantir a ampliação do lucro. E nós não podemos seguir contrapondo o lucro à vida humana e à saúde do planeta. A gente precisa pensar que o futuro precisa ter de gente e saúde.
Nós ouvimos também o deputado federal Sérgio Souza, ele que faz parte da comissão, é da Frente Parlamentar Agropecuária, Luciano, conhecida como bancada ruralista. Ele fala da importância da aprovação desse projeto. Esse projeto, na opinião dele, traz muitos benefícios ao agro.
Olá a todos os ouvintes da CBN, um prazer falar com vocês. Hoje a Câmara dos Deputados vota o PL dos Defensivos Agropecuários, conhecido também como o PL da Lei do Alimento Mais Seguro. Por que que nós falamos isso? O Brasil é um país onde se demora até 10 anos para liberar uma nova molécula, atrasando na eficiência em produtos mais eficientes e menos nocivos à produção dos alimentos, e encarecendo principalmente o custo profissional. Com esta lei, que não flexibiliza a análise toxicológica do produto, mas ela agiliza a análise para aprovar ou para negar, fará com que nós tenhamos novos produtos no mercado, novas moléculas no mercado, com um custo muito menor do que nós temos hoje. O que, que isso quer dizer? Uma redução no custo de produção, e quer dizer que nós vamos ter um alimento mais seguro, que usaremos menos defensivos agropecuários e produziremos mais, com mais eficiência, e que vai chegar à mesa do consumidor brasileiro num preço mais acessível.
Deputado Sérgio Souza destacando, portanto, a importância, segundo ele, desse projeto, não só para o agro, mas para a população em geral. Vamos acompanhar essa votação, que repercute muito aqui no oeste do Paraná. Muita gente atenta, Lucian, é uma região basicamente agrícola, e sendo aprovado hoje, o projeto segue para o Senado. Lucian?
Muito obrigado pelas informações, Roberto Benjamin. Com elas, nós encerramos o CBN Paraná desta quarta-feira e reúne as principais informações do Estado, conectando a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia.